Se tem uma coisa que lembra mais as sexta-feiras em São Luís, Maranhão, são as festas ao redor da ilha. Todos estamos com saudade da bagunça, do bate-cu e, é claro, das playlists de Ed Leal, nosso querido DJ e produtor musical daqui de São Luís, Maranhão. Desde funk, pop, afrobeat, indie eletrônica, brasilidades, Ed arrasa em tudo que se propõe. Inclusive já fez alguns remixes de sucesso daqui. E é para contar um pouco sobre sua trajetória que o Sextou recebe hoje o talentoso Ed Leal. E aí, amigo, tudo bem?
Oi, gente, tudo bem? Salve, salve, minha gang, e todo mundo que tá ouvindo aqui esse podcast. Obrigado pelo convite, Platônico. É um prazer muito grande estar aqui conversando contigo. E é isso, vamos conversar, vamos bater um papo super bacana. Espero que todo mundo aí que tá ouvindo possa também interagir com a gente, se conectar com a gente dessa forma que, do jeito que a gente agora tá seguindo, né? Dessa forma de com distanciamento. Então, todo mundo em casa, fique em casa, entendeu? Fique em casa e ouça esse podcast aqui.
Então, a gente se conheceu ali nos corredores da universidade. Tu sempre era a presença mais que carimbada nas caloradas ali do curso ou dos cursos. Mas como é que tu percebeu, ou quando tu teve aquele start de que tu queria transformar esse hobby em algo mais profissional?
Bom, amigo, então, eu acho isso é bem engraçado te falar isso, porque justamente na próxima semana já vai fazer 3 anos que eu estou trabalhando como DJ, sabe? E aí aconteceu do seguinte fato: eu tava no meu aniversário, e aí eu fui beber no DCE. Inventaram, ah, vamos fazer a festa do Ed no DCE. E aí levaram uma caixinha de som, e aí eu coloquei a minha playlist do Spotify lá pra tocar. E aí veio um pessoal de redes
Sim.
sociais, salve, salve, Rick. E aí ele falou assim: ah, gente, de quem é que tá tocando e tal? E de quem são essas músicas? Porque eu tô gostando bastante. Aí falaram assim: ah, é a playlist do Ed aí, amigo. Eles falaram assim: ah, do nada, você vai tocar então na nossa próxima calourada, que é a Lollapalooza. Foi a primeira vez que eu toquei na minha
Sim.
vida e tal. Foi um sucesso. A quadra da UEMA tava totalmente lotada. Totalmente lotada. Eu não sabia o que fazer, não sabia para onde ir o programa, não sabia o que fazer, não mexia em programa nenhum, não sabia nem para onde ir, nem para onde vinha. E aí eu comecei, eu toquei pela primeira vez no meu celular, pelo meu celular. E aí, quando eu toquei, aí no final da festa, a gente veio falar comigo que gostou e não sei o que, tal, tal, tal. Amei bastante. E aí começou a vir os convites, né, dos outros cursos. Ah, bora tocar ali. Depois veio Calourada Geral e tal. E aí eu vi que tava dando um bom retorno, né? E aí eu percebi assim: não, pera, tem gente que ganha para
Sim.
fazer isso. Acho que tá na hora de começar a me especializar. Acho que vai dar uma coisa muito boa aí. E aí foi que eu comecei a cobrar e tal. Mas eu toquei muito, muito de graça, sabe? Porque eu levava como hobby, eu não sabia nada, nada, nada desse mundo. Depois que eu fui começar a
Sim.
estudar sobre isso, sabe?
No caso, sempre os artistas, né, na maioria, principalmente que são independentes, acabam que investem bastante, né? Tu, obviamente, investe bastante em toda a aparelhagem, né? E também até mesmo nos transportes dos seus materiais. Sempre fica por conta própria ou tu tem alguém que te ajuda a gerenciar isso tudo?
Eu tenho os meus 3 amigos, é incrível. Eu tenho meus 3 amigos, a gente brinca assim: ah, é a assessoria do Ed. Só a palhaçada nossa. Mas eles sempre me acompanham, sabe? Ele fala assim: ah, deixa eu carregar tua maleta. Eles são bem solícitos comigo. Que é o Matheus, o Luan e o Igor. E aí a gente, como ele pesa bastante a mala, né? E aí eles me acompanham. Eu tenho o Luan, que ele fechou alguns dos meus contratos e tal. Eu falo assim: Luan, não tô com tempo de fazer isso. Fecha esse contrato aqui para mim. Pronto, ele manda, envia e tal. Igual o Santo Inês. Quando eu fui tocar em Santo Inês pela primeira vez, os 3 foram comigo. E foi simplesmente tudo. Tudo, tudo, tudo. E eu sou muito grato de ter eles assim do meu lado, sabe? Eles sempre estiveram do meu lado. Os meus amigos também do início e tal. Alô, meu grupo, eles não eram da igreja, tá? Porque eu tenho um grupo chamado Eles Não Eram da Igreja. Todos no início me ajudavam, sabe? Muita gente não botava fé e tal. Mesmo minha própria família não colocava fé nisso. E aí, depois que viram que começou a dar certo. E aí, mas eles sempre estavam comigo. Ah, quando não tinha transporte, a gente dava um jeito para ir, nem que fosse de ônibus, sabe? Para ir tocar. E, nossa, incrível. E eu amava muito aquela época, sabe? Muito, muito. Amo até hoje. Mas aquela época foi incrível, do início, sabe?
Porque, de certa forma, é a partir dali que tu começa a perceber que, independente de tudo, é aquilo que tu quer pra vida, assim. E, principalmente, quando a gente tem apoio, assim, dos amigos. Talvez a família pode até, no primeiro momento, não ajudar a gente nesse sentido. Mas a gente tendo amigos fiéis...
Sim, bastante. Tanto, ó, minha mãe, ela só começou a ver que tava dando certo depois que ela me viu passando na Mirante. É, dar uma entrevista para uma rádio também. Aí ela, peraí. É, até que meu filho tá virando artista, né?
E assim, quais foram os trabalhos que tu já produziu, né? E conta pra gente como é que foi esse processo.
Então, amigo, olha só. É, muita gente, no final da festa, sempre vem me perguntar, ah, como é... Eu amei o set, tem ele gravado e tal. E as pessoas, elas pensam que é bem fácil. Eu acho que a maioria das pessoas acha assim, ah, eu sou DJ, ele só tá ali só pra dar o play, sabe? E muita gente também pergunta como faz pra ser DJ. Eu acho bastante frisar essa parte do... Essa pergunta que tu fala sobre produção, como é todo o desenvolvimento. Porque não é uma coisa fácil, eu sempre respondo a mesma coisa. Olha só, primeiro tu precisa saber que é isso que tu quer. E aí depois você precisa estudar. É, mas enfim, vamos para a parte da produção. É, a gente que é DJ trabalha muito lançando esses sets que a gente faz nas plataformas digitais, né? É o máximo que a gente consegue levar o nosso som, os nossos remixes pro mundo afora. E aí todo o meu processo musical, ele parte do sentido que, tipo assim, eu preciso montar a minha marca. E a minha marca, é uma coisa que eu amo muito, é o Afrobeat e é o funk. Eu gosto muito de brasilidade, de eletrônica, pop Brasil e tal. Mas eu gosto muito de trabalhar essa parte do funk e do afrobeat, porque são ritmos totalmente muito fortes aqui no nosso país, principalmente no nosso Nordeste, né? E aí eu gosto muito de trabalhar muito com esses ritmos. E para eu fazer essa produção toda, demora um pouquinho de tempo, porque eu preciso saber quais são as músicas que estão em alta, o que, que eu posso mudar para não ficar sempre a mesma coisa, para ficar uma mesmice, né? Onde eu posso encaixar cada música, que tem o BPM, que a gente chama, que é o BPM, que são as batidas por minuto, que é onde a gente consegue encaixar uma música na outra. E aí tem que ter o feeling, sabe? O DJ, principalmente, a gente precisa trabalhar com o feeling, que é a gente tem que sentir a música, a gente tem que começar a sentir como é que fica a pista quando a gente está tocando. E esse processo todo de produção, ele é muito complexo para quem está assim de dentro. Porque quem vê de fora, acha assim, ah, é só juntar um monte de música, lançou na plataforma, pronto, tá ganhando view. Mas também não é muito assim, não. Há um trabalho total por trás. Há todo um processo, há todo um pensamento por trás para a gente fazer com que o povo se divirta em casa, o povo se divirta não só dentro de uma boate ou então de um barzinho, né?
Pois é, esse processo, né? Acho que para todo mundo que trabalha com internet é sempre muito mais complexo do que parece. E, por exemplo, para nós gravarmos aqui esse episódio, vai passar por uma edição, vai passar por tantas questões que, se fosse explicar aqui, a gente não teria tanto tempo. Da mesma forma, é o trabalho de DJ. Tem todos esses caminhos a perseguir. Tudo começa pela parte de você gostar disso e estudar, né? Porque não gostar apenas é o bastante. Você precisa se dedicar ao máximo para fazer um trabalho bem feito. Até porque, de certa forma, o teu trabalho ele vai repercutir também em como a profissão ela é vista no todo, né?
Sim.
Então é muito interessante que a gente saiba que a gente sempre vai estar sendo observado por todo o público, né? Mas falando a respeito dos processos em si relacionados aos trabalhos que tu produziu, como é que foi?
Então, amigo, eu tenho todos os meus sets. Eu tenho o Carnaval, que eu lancei no Carnaval no ano passado, para o pessoal ficar em casa. Tenho também a Quarentena do Pop, tenho o Fogosada, que foi meu primeiro set. Tenho agora aqui o mais recente de funk, o que se chama Na Bala. E também ainda tenho Eu Escolhi Esperar, o baile funk. Todos estão nas minhas plataformas digitais. Aliás, quem quiser ouvir é só entrar no meu perfil, @edleal, lá no Instagram, tem o link na bio. Esses são sets diversos, com brasilidades, tem pop também. E sentei bastante, fui pesquisar música por música, batida por minuto. E teve todo um processo para eu conseguir juntar e fazer uma coisa assim, sem parar, sabe? Uma coisa totalmente que segue direto, sem parar. Então, teve dias que eu gravei uma hora de set sem parar. E toda vez que eu errava, eu tinha que voltar o áudio, porque não tinha como editar, né? Eu queria uma coisa totalmente junta. Então, eu sou muito perfeccionista. Então, qualquer errinho, assim, qualquer batida ali no tempo errado, mesmo que seja milésimo de segundo, que algumas pessoas não podem perceber, mas a gente consegue perceber, eu corto, eu estresse, aí eu tenho que, eu quero voltar tudo do começo, eu sou muito perfeccionista. Mas também tem, eu tenho muito orgulho de 4 trabalhos que eu fiz, que repercutiram bastante, que foi o remix de Feito Bobo, que é da drag queen Helicóptera. Fiquei muito feliz, ela me chamou para fazer esse remix da música dela que ela lançou também, que é uma música, é um reggaeton, e eu transformei esse reggaeton todo numa rave funk, um rave funk Mandelão. Então também tá lá disponível no meu canal, tá disponível no canal dela lá também. É, tem também Bitch Better Have My Money, da Rihanna, que todo mundo conhece, né? É, porém, eu peguei ele e transformei em brega funk. É, tem também Eu Vou Barnecer, que é o Bumba Boy Remix. Era na época do São João, que eu queria lançar algo, mas eu queria lançar diferente. Então, eu misturei um pouco de afrobeat, misturado com um pouco de funk. Então, ficou tudo. E o meu trabalho mais famoso que tem é o de batidão da Amy Paixão. Quem não sabe, eu sou o DJ, back vocal da Amy, sou produtor dela. E aí, o que acontece? Vamos lançar um EP só de remix de batidão. E aí foi chamado DJ Macau, que é um DJ que ele mora lá nos Estados Unidos, mas ele é daqui de São Luís. E aí ele transformou a música numa eletrônica perfeita. E aí, não, pera, vamos também trabalhar e vamos trazer um pouco pro ritmo do Nordeste, né? Então a gente pegou o brega funk que tá em alta, e aí a gente lançou. Tem mais de 1.100 plays no Spotify. Tô muito feliz, até hoje com a repercussão. Fez o ano, aliás. E é isso, todos esses processos passaram, sim, por uma curadoria. A gente sentava, a gente ia para estúdio gravar, e depois que estava tudo gravado, o esboço, a gente tinha que pegar e ver onde estava o errinho aqui, onde estava o errinho ali, ou então vamos acrescentar um efeito aqui e tal. Tudo passou por um processo que, eu falo assim, todos me cansaram bastante, mas quando finalizado, esse cansaço se tornava alegria, sabe? Então, estava muito feliz, estou muito feliz até hoje.
Então, valeu muito a pena, né? Agora, assim, agora a gente vai tocar num ponto que eu havia até conversado contigo antes da gravação. Foi no ano passado, né? Que foi um ano muito, assim, atípico, né? Tocou em vários pontos que há muito tempo já deveriam ser tocados ou tomados mais a sério. Saúde pública, educação. E revelou também outros pontos que seguiam velado, né? E o racismo foi um desses pontos, principalmente depois do que aconteceu lá com George Floyd, que gerou diversas manifestações ali ao redor do mundo. Isso tudo
certo.
No pico de uma pandemia, né? Porém, já estava mais do que na hora desse assunto ser posto em voga. Tu percebeu alguma mudança nesse sentido no cenário artístico para os cantores, DJ, negros e LGBT também? Você acha que, de fato, alguma coisa mudou do ano passado para cá, depois de todas essas manifestações?
Amigo, é o seguinte, eu tenho um certo tipo de pensamento sobre tudo o que aconteceu do ano passado, justamente pelo fato de que as redes sociais estão aí, então elas conseguem mover muita coisa, né? Mas às vezes a rede social, as coisas que são ditas lá, ficam apenas lá, né? E isso eu acho bastante triste. Precisou alguém morrer para todo mundo acordar por algo que já acontece há centenas de anos, sabe? Precisou mais um dos nossos morrer para as pessoas acordarem. É muito triste isso. O interessante do Black Lives Matter também é que pelo menos o pessoal... Pera, tá acontecendo alguma coisa, sabe? Tá acontecendo alguma coisa, a gente tem que falar e tal. Mas é importante ressaltar que a gente não pode, mesmo, principalmente brancos, que brancos estão no lugar de apoio, principalmente brancos, pegarem toda essa nossa história, pegarem toda a nossa luta e transformar isso como engajamento, né? Para benefício próprio. Eu senti que muita gente fez isso, principalmente artistas bem famosos até. É bom a gente deixar destacado de que nós não somos engajamentos para o perfil de ninguém. Alma dos nossos correios, todos os dias morrem jovens negros periféricos. Aí eu posso pegar para o meu nicho jovens negros LGBTs periféricos afeminados. Todos os dias morrem, sabe? Mas eu acho muito importante. Todo mundo levantou a tag, Black Lives Matter, um monte de gente acordou. Infelizmente, da forma como ficou, que precisou, como eu disse, precisou alguém morrer para a gente começar a acordar, sabe? E principalmente numa pandemia. É, mas eu acho importante, eu acho bastante, a gente já tem que abraçar a causa, sabe? É isso, a gente, quando os nossos morrerem, quando os nossos cair, a gente vai estar lá e vai estar ajudando, a gente vai estar gritando, mesmo que se for jogando pedra em polícia, então é isso, a gente vai estar ajudando, sabe? Acho muito importante. Mudou muita coisa em algumas percepções, eu tenho certeza de que muitas pessoas também mudaram seus pensamentos, esses pensamentos arcaicos, né, de que negros não têm alma, acordaram e disseram assim, nossa, eles também têm sentimentos, sabe? Eles são dos nossos. Acordaram para a desigualdade social imensa que existe no nosso Brasil. Principalmente nesse tempo de pandemia, que os dados são de que pessoas negras e pobres são as pessoas que mais estão morrendo por conta do Covid-19. E esse também é um símbolo de racismo e de desigualdade. A gente precisa acordar e a gente precisa começar a fomentar esse tipo de diálogo na nossa sociedade.
Agora, sim, falando especificamente dos teus projetos, né? Como é que passaram a ser enxergados depois de tudo isso que aconteceu? Como é que tu conseguiu associar o teu hobby com essas mudanças sociais que têm acontecido na sociedade? Quais são os teus projetos futuros, principalmente que a pandemia ainda segue, né? Que a gente sabe que as festas, as boates estão paradas nesse primeiro momento por conta da questão do isolamento social, né? Como é que tu tem pensado os teus trabalhos para essa fase da humanidade que a gente está?
Sobre os meus projetos que eu acabei de... Eu lancei, todos foram feitos em casa, totalmente dentro de casa, eu estava isolado, eu passei 7 meses isolado dentro de casa, não saía para lugar nenhum. Todos eram também voltados para essas pautas, a pauta que eu sempre quis levar e a pauta que eu participo é a minha pauta negra LGBT. Então, teve a Semana Nacional do Orgulho Negro também que eu participei, teve também, agora mesmo, recente, teve o Festival Bicha na Gol, de São Paulo, que eu toquei também junto com a Amy, né? Teve também as lives. Eu acho muito importante esse fato da internet estar aqui e estar ajudando a propagar a nossa arte, sabe? Nesse momento tão difícil. A nossa arte, e eu acho que muita gente começou a perceber que os artistas são importantes, os artistas fazem falta a partir do momento que a pessoa não vai pro barzinho ver quem tá cantando. Às vezes nem quer pagar o couvert, às vezes não quer nem, não valoriza o artista que tá ali em cima, sabe? Mas sentiu falta, sim, eu tenho certeza. Então, todo esse processo foi nos processos meus. Eu tive que ficar em casa, obviamente, né? Não toquei, não trabalhei. E eu tive que usar na internet, como todo mundo tava usando, fazendo live, dava entrevista também, assim como eu tô dando aqui agora para vocês. Teve a live do governo do Conexão Cultural também. E foi isso que eu tô levando. Os meus projetos futuros, quem tá me acompanhando agora lá, eu tô lançando um monte de fotos agora que foram tiradas pelo Ítalo Campos, que também que eu chamo da Nova Era, né? Eu tô vendo que essa era do afrofuturismo no meio negro tá bem alta e eu quis também puxar porque é bastante, eu acho muito lindo, sabe? Então, eu tô começando também a usar mais as minhas redes sociais. Nesse tempo também eu aprendi sobre marketing também, eu aprendi sobre gestão de carreira. É como eu te disse no início, né? Tem que estudar, o conhecimento é a nossa arma para tudo. E meus projetos futuros até então é só, eu vou lançar um aquecimento do Ed Leal. Tô trabalhando com a Amy, continuo trabalhando com a Amy, montando todo o show dela também. E assim vai se seguindo até até essa pandemia acabar, né? Quando acabar, a gente se encontra no meio das festas, nas baladas, a gente se abraça, se beija, bebe e se diverte bastante.
E a gente já está ansioso para esse momento. Ed, eu queria agradecer imensamente a tua participação, por ter aberto aí um espacinho na tua agenda, que está lotada, né? Agora, tu pode deixar as tuas redes sociais aí para a galera que queira conhecer melhor o teu trabalho, onde é que elas podem te encontrar, Instagram, Twitter, Spotify...
Quem quiser falar comigo, é só entrar em contato no contato edleal@gmail.com, que é o meu e-mail também, contratos e tal. Nas minhas redes sociais, você pode me seguir. Todas são iguais, tá? No Twitter, também no Instagram, @oedleal. Também você pode me procurar nas plataformas digitais, tem o Deezer, tem o Spotify, tem o SoundCloud, é só colocar lá, edleal. Ou então, para ser mais fácil, eu tenho um link lá na minha bio do meu Instagram. Então, você vai clicar lá, então você vai achar todos os meus links, super fácil, super prático. A gente se encontra por aí, eu quero abraçar todo mundo, eu quero me conectar com vocês, então podem me seguir lá, a gente me manda uma DM, a gente vai começar a conversar, Acho tudo isso muito incrível. Vamos se conectar, viu, gente? Obrigado, Platônico. Amei a entrevista, viu? Obrigado pela oportunidade. E é isso. Até a próxima.
Então tá bom. Beijo, Elid. A gente se encontra na próxima sexta-feira. Até mais.